Vamos à análise do primeiro dia de campanha no espaço e o vencedor é...
E depois de terem dado notas aos 21 debates entre os candidatos presidenciais, José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes, juntam-se agora ao Paulo Ferreira e também à Judite França, aqui nas manhãs 360, para dar notas à campanha. E vai ser sempre assim, nas próximas duas semanas, às 8h30 da manhã. Bom dia a todos. Começamos pelo José Manuel Fernandes, publisher do Observador. Começo por perguntar, José Manuel, que nota dás e a quem ou a quê?
Bem, eu queria começar por dar uma nota negativa, talvez um 5, às contramanifestações cada vez que Ventura aparece, porque se vamos ter desde em cada vez que Ventura fizer uma ação de campanha contra manifestações, vamos ter direito a mais noticiário e mais oportunidades para Ventura se vitimizar. Portanto, tivemos Ventura com Le Pen e tivemos uma contramanifestaçãozinha de uma chamada Frente Unitária Antifascista, que de resto é animada por alguns militantes da esquerda radical que já se envolveram inclusivamente em ações violentas. Não sei se esses militantes mais violentos estiveram presentes ou não, mas já alguns deles são conhecidos, nomeadamente do norte do país. E depois tivemos direito a mais uma contramanifestação, essa em Serpa, com poucas dezenas de pessoas à porta do anfiteatro, não é? Anfiteatro, meu, em que André Ventura, como? Cineteatro, em que André Ventura se ia fazer o seu comício, uma contra-manifestação que teve a particularidade de ser quase constituída só por pessoas de etnia cigana. Portanto, num caso e no outro, são ações de campanha que permitem a André Ventura dizer que, portanto, que primeiro suscitam notícia, são mais notícia, permitem duplicar, por assim dizer, a cobertura das próprias ações de André Ventura, colocar numa altura em que vamos ter tão poucas ações de campanha, e André Ventura vai ser um dos que vai ter mais ações de campanha, vamos ter mais noticiário sobre André Ventura e vamos ter André Ventura a dizer que anda a ser perseguido. Portanto, se alguém quer ajudar André Ventura, façam um favor, façam mais contra-manifestações.
Eu não sei se alguém quer ajudar também aqui o José Manuel Fernandes neste este assunto. Há pouco o Miguel Pinheiro, diretor do Observador, estava aqui a intervir para dizer que tinha sido no Cineteatro de Serpa. Miguel Pinheiro, não sei se estiveste atento a alguma coisa que se tenha passado também no interior do Cineteatro.
Não, Steve, eu vou dizer, eu sei que foi no Cineteatro porque fui ler a notícia sobre isto. Eu fui ler a notícia sobre isto porque, de facto, alguém chamou a atenção para o que estava a passar com o André Ventura. Foram estes espertinhos, estes génios, que resolveram colocar um esqueleto a aparecer atrás de André Ventura durante o comício, e que o que se vê é isto, de facto, é ampliar aquilo que André Ventura faz, levar as pessoas a lerem notícias sobre o que André Ventura faz, levar as pessoas a saberem que ele estava no Cineteatro, levar-nos a estar a comentar este assunto aqui. E de facto é brilhante. Eu dou um 2 a esses espertinhos, não dou menos, porque pelo menos, vá lá, vão poder gabar-se de terem feito isto junto dos amigos quando tiverem a beber um copo logo à noite. Portanto, já não é mau, levam um 2 por causa disso. Mas além de tudo isto que o Zé Manuel já disse, mostraram o pouco respeito que têm pela democracia e, mais do que isso, normalizaram, para usar uma expressão de que devem gostar muito, normalizaram este tipo de campanha. Se amanhã militantes do Chega organizarem uma coisa parecida, puserem um esqueleto atrás de João Ferreira, ou puserem uma imagem de Stalin ou da Coreia do Norte a aparecer de alguma forma atrás de João Ferreira, e estiverem a criar problemas a ações de campanha de João Ferreira, André Ventura poderá dizer: então, no primeiro dia de campanha fizeram isto, estavam à espera de quê?
realmente Miguel Pinheiro, e aí consideras que a reação por parte das candidaturas pode ser a mesma que teve André Ventura, ou pode, caso venha a acontecer um desses episódios de uma outra candidatura, pode haver aqui uma reação um pouco diferente?
Eu imagino, eu não gosto muito das coisas deste do whataboutism, não é? Mas quer dizer, realmente eu imagino o que seria se apoiantes de André Ventura tivessem feito isto numa ação de campanha de Marisa Matias ou de João Ferreira. Quer dizer, isto realmente é a total falta de inteligência política. Isto é um absurdo completo, e André Ventura é que se fica a rir.
André isso
Ventura
mesmo.
Saiu dos debates com problemas, porque mostrou-se que André Ventura era derrotável em debates, e começa naquilo que mais lhe dá jeito. Neste festival e neste circo.
Paulo Ferreira, tinhas aí qualquer coisa para acrescentar?
A questão da falta de inteligência é burrice. Isto não tem outro nome senão burrice, de facto.
Mas essa burrice que tem que ver também com o facto de estarem a dar ainda mais palco a André Ventura?
Sem dúvida. Isto é a melhor forma de colocar André Ventura e a sua campanha a abrir telejornais todos os dias. Continuem a fazer isto. E depois, a seguir, critiquem o facto de haver uma exposição pública e mediática de André Ventura que é desproporcional em relação ao peso eleitoral que ele tem. Obviamente, porque aquilo é notícia. Aliás, quem fez aquilo num ato de nenhuma inteligência quis fazer daquilo notícia. Aquilo só tem efeito, obviamente, se as televisões lá estiverem, se os jornais escreverem e se toda a gente mostrar aquilo. É para isso que se fazem estas ações. Esquecem-se que um é um tremendo tiro no pé dado por canhão, e André Ventura gosta deste, ele move-se muito bem neste tipo de lamaçal e neste tipo de fricção política. Ele precisa deste tipo de adversários para regimentar tropas e para tocar a reunir. Estão-lhe a dar todos os ingredientes para ele fazer aqui um belo bolo.
Deixa-me só pôr um ponto, que é, eu acho que isto que aconteceu do esqueleto é diferente de manifestações, não é? Até, quer dizer, as manifestações são uma coisa diferente, acho normal e natural que haja manifestações contra André Ventura. Eu até acho que isso é uma coisa que obviamente faz parte do jogo político. Este tipo de truques é que depois tem estes problemas, não é?
Eu ia dizer precisamente isso, Miguel, que é
a
distinção entre a manifestação no exterior e aquilo que se passou lá dentro, que de facto é lamentável. Porque, pronto, no exterior, André Ventura todos os dias critica a comunidade cigana, eles organizaram-se, fizeram uma manifestação, parecia terem distanciamento social, foram pacíficos, ou seja, não houve ali nada de extraordinário, e comportaram-se bem. Lá dentro, alguém, que não sabemos se foi alguém dos manifestantes, se foi algum grupo de outro género contra André Ventura, se terá sido mesmo alguém da autarquia, quase por pirraça, o espaço é da autarquia, que é a CDU, a fazer aquilo. Aliás, o nosso Diogo Teixeira Pereira perguntou ao responsável do teatro e ele disse precisamente que aquilo tinha que ser alguém que conhecia bem o espaço para a cortina cair naquele momento, e tinha que lá estar naquele momento. Agora, era o que vocês diziam e o que tu dizias, Miguel Pinheiro, que é, se isto fosse com outro candidato qualquer, o que não seria. E isto não é para defender André Ventura, porque mesmo o ato é de mau gosto. Eu preferia que tivesse lá um quadro do Hitler, porque falaste no Stalin, não estou a associar André Ventura ao Hitler, mas preferia uma coisa desse género do que um esqueleto, porque um esqueleto é uma ameaça. Não é? Um esqueleto pode ser lido como uma ameaça, ninguém está a ver isso dessa forma, mas o que não seria se aparecesse um esqueleto desta forma numa campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, de Ana Gomes, colocado por os apoiantes de André Ventura. E por isso, obviamente, que o ATA é absolutamente diferente e lamentável do que aconteceu no exterior. Foi uma manifestação aparentemente pacífica.
Rapidamente, onde já lá vamos à tua nota, à tua escolha e também à do Paulo Ferreira.
Eu estou de acordo que é diferente, são graus completamente diferentes a manifestação e o esqueleto. Mas se continuar a haver manifestações em todas as ações de campanha de Ventura, e reparem, ele teve duas,
claro, claro,
teve
dá
duas
vantagem,
manifestações,
não é?
O resultado também não é, vai continuar a ser favorável a André Ventura.
Claro.
José Manuel Fernandes, Rui Pedro Antunes e Paulo Ferreira, vamos só aqui à Judite França ver se ela também tem alguma coisa a dizer em relação a este episódio, antes de passarmos aqui para mais notas e outros episódios deste arranque oficial de campanha. Judite França,
este episódio é a tal vitimização que André Ventura tanto quer, e o espetáculo que isso dá na televisão, o facto de ter muito mais protagonismo do que enfim, se tivesse reunido com, por exemplo, como Marisa Matias esteve reunida com trabalhadoras para falar do código de trabalho. Se André Ventura continuar a ter ações deste tipo, se continuar a ter manifestações, bom, e continuar a ter o esqueleto, eu também concordo que o esqueleto é mais grave, até porque é dentro do espaço, portanto é mais grave de facto, mas se continuar a ter este tipo de reação na rua, vai continuar a ter destaque, e isso é o que André Ventura tanto quer e tanto precisa para estas eleições. Portanto, não digo nada de muito diferente do que diz o meu painel, mas porque, agora, de facto, é isto mesmo, não é?
E já que tens a palavra, aproveito e pergunto a ti que nota dás e a quem nestas primeiras horas de campanha.
Eu vou dar um 10 a Ana Gomes. Isto porque Ana Gomes decidiu cancelar todas as ações de rua até à reunião do Infarmed, que vai só ter lugar até amanhã. Pelo menos isto era o que era expectável, porque foi isso que a própria campanha anunciou. Mas, entretanto, isso mudou e, portanto, esta manhã, às 10h30, vai estar um centro de saúde em Sintra. Percebe-se claramente que há aqui a necessidade, bom, de aparecer, porque no
domingo... mostrar atento à pandemia.
Sim, de se mostrar atento à pandemia em relação a ir ao centro de saúde, de acordo. Mas no domingo tinha ações de rua, como passear na Marginal, ir até ao Barreiro, portanto, tinha outras ações de rua, não relacionadas diretamente com a pandemia, que cancelou e depois notou que no domingo não apareceu nas televisões, a não ser com o debate da véspera, que não lhe correu particularmente bem. E, portanto, tendo em conta que daqui a 3, 4 dias é provável que toda a gente vá para casa e, portanto, não faça muito sentido andar na rua nessa altura, a Ana Gomes tem que aproveitar os dias que lhe restam, independentemente de ter achado que era muito avisado da parte dela não tomar nenhuma decisão em relação à campanha até à reunião do Infarmed. E, portanto, o que é que Ana Gomes fez no domingo? Aproveitou para justificar tudo aquilo que aconteceu no debate com Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente a questão da menção à relação entre Ricardo Salgado e Marcelo Rebelo de Sousa, e, portanto, aproveitou para se justificar com links de peças antigas, foi a fact-checks do Observador, e, portanto, andou a fazer, digamos, o trabalho de sapa para provar aos seus eleitores que não fez nada de mais e que o Presidente da República não tinha nenhuma razão para se sentir tão ofendido como se sentiu.
E mais logo já aqui também uma nota para um debate online Zoom de Ana Gomes, que de alguma forma diz muito desta campanha, estes debates online que entretanto tendem a ser também mais corriqueiros ao longo destas duas semanas.
E ia referir isso mesmo, não é? Porque Ana Gomes tem mesmo que aparecer nas televisões enquanto pode, primeiro na rua, mas depois isto vai continuar com debates online. E os debates online também são notícia nas televisões, portanto... No primeiro dia de campanha, eu acho que Ana Gomes perdeu a oportunidade para marcar esse início de campanha, que é no domingo, e pronto, já se sabe, isto é como tu dizes, João, é inevitável que as campanhas sejam diferentes, é inevitável que neste momento os calendários não possam estar completamente fechados e, portanto, haja aqui pequenas alterações. Agora, uma reação como esta de não vamos fazer nada até terça-feira e, bom, na segunda-feira afinal vamos sair, é que é uma dualidade que eu acho que não faz sentido numa campanha, enfim, tem de estar mais estruturada necessariamente.
Portanto, é um 10 para as alterações à agenda de campanha de Ana Gomes. Entretanto, Paulo Ferreira, não sei que nota queres dar e aqui também neste início de campanha. Olha, um pouco diferente do habitual.
Sim, João Alexandre, eu quero olhar ainda para trás para os debates e para o ciclo de debates de duas semanas. Foi assim uma grande dose durante quase duas semanas.
21 e até podiam ter sido mais, não é?
Exato.
Mesmo disso, Paulo.
Diz?
Gostaste mesmo disso.
Adorei. Tanto que agora vamos repetir, vai haver no Porto Canal ainda, Vitorino Silva vai fazer uma segunda dose e ele vai acabar a ser, obviamente, o candidato com mais debates na televisão. Mas eu queria olhar para dizer bem, e para dizer bem dos debates e de um ponto em concreto, que foi o tratamento pessoal utilizado não só entre os moderadores de cada debate nas três estações e os vários candidatos, como os vários candidatos entre si. Finalmente, estamos a deixar cair o doutor, o engenheiro, o arquiteto, o senhor eurodeputado para aqui, o senhor eurodeputado para ali, e eu acho que isso é uma nota positiva e é um avanço civilizacional. Os candidatos trataram-se, a maior parte das vezes, quase sempre pelo nome, foram tratados pelo nome também pelos moderadores. Houve ali, por vezes, com Marcelo Rebelo de Sousa, um ou outro ponto, com Ana Gomes, em que houve ainda a embaixadora e houve o professor. Enfim, percebe-se...
Mas aí foi de propósito,
foi,
não, Paulo?
De propósito, foi de propósito até para vincar até o papel também de Ana Gomes como comentadora, por exemplo, oposição, claro, à embaixadora. Mas, de uma forma genérica, eu sublinhava este aspecto positivo. Há 10 anos seria impensável, em televisão, prime time, candidatos à presidência sendo tratados de uma forma direta pelo nome. Isto não desmerece ninguém. E num país onde os doutores e engenheiros estão sempre na primeira linha, onde isso causa problemas públicos a figuras públicas da política, com currículos, não falo sequer deste caso da guerra, que é completamente diferente, isso não foi o próprio a tentar valorizar o seu currículo, mas falo de José Sócrates, Miguel Relvas, Feliciano Barreiras Duarte, que acharam que deviam ter ali um DR ou um ONG antes do nome para serem mais respeitados, e eu queria dar esta nota positiva e também recordar aqui o Alexandre Anil, do País Relativo, que dizia: país engravatado todo o ano e a assoar-se na gravata por engano. Nós somos muito isso, e ainda bem, e dou um 17 a este ambiente mais descontraído de tratar as pessoas pelo nome.
Paulo Ferreira, mas és a favor do artigo definido antes do nome, ou nem por isso? O João ou a Ana, és a favor disso? Ou
sou a favor do artigo definido. O João, a Ana,
é a,
o Marcelo é a balda completa. O Miguel está ali a apertar o nó da sua gravata neste momento, já a ficar
Miguel,
incomodado com isto.
O doutor Miguel.
Avançamos então para o Rui Pedro Antunes. Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Vamos a isso. Que nota dás e a quem ou a quê?
Olha, deixa-me só aqui dizer que estava aqui a olhar para o esqueleto das minhas notas e eu também concordo.
Que tiraste do armário.
Exato. Vou-me abster de comentar isso.
Não está tapado pela gravata?
Mas estava a dizer que quando disse que as situações eram diferentes, também concordo com o Zé Manuel na parte de quando estas manifestações à volta vão sempre favorecer o André Ventura.
Mas, Rui Pedro, só sobre isso. Há aqui até um problema, que é o esqueleto prejudicou aquela manifestação, de facto. Ou seja, aqui duas ações anti-Ventura e uma a prejudicar a outra, porque, como tu muito bem disseste, a manifestação correu ordeiramente, impecavelmente, sem nenhum problema, e depois foi prejudicada pela graça lá dentro, não é?
Basta olhar para as audiências.
E portanto até tivemos aqui uma ação anti-Ventura a prejudicar uma outra ação anti-Ventura, bem organizada, ordeira, sem problemas, sem chatices, e depois tiveram que levar com aquilo que aconteceu lá dentro.
É a regra matemática da multiplicação, menos por menos dá mais.
Até
não é?
Podemos dizer aos nossos, às pessoas que nos estão a ouvir isso, que é esse artigo estava com uma grande taxa de leitura, eu sei porque reparei, e quando surgiu o outro, muitas pessoas migraram para outro artigo e foi muito mais, e estava a ser muito mais lido até que o artigo da manifestação, embora fossem ambos muito lidos, não é? E o que prova é isso que estás a dizer, que um acabou por abafar o outro. E é eficaz para André Ventura. Mas querias a minha nota, não era, João?
É isso mesmo, vamos a isso.
A minha nota é uma nota negativa, é um 6. Pode ser aplicada à falta de criatividade das campanhas, ou, para não me acusarem de estar a ser bonzinho, podemos aplicá-lo, por exemplo, à campanha de João Ferreira. Eu estive a ver imagens ontem na televisão, as televisões forçaram-se muito por ter peças de todos os candidatos, porque era o primeiro dia de arranque oficial da campanha, e o que me surpreendeu mais foi ver o Coliseu do Porto Não é completamente lotado, era com um distanciamento social, mas com mesmo muita gente. Uhum. Eu sei que foram cumpridas as regras da DGS, mas aquilo é um sinal completamente contrário àquele que se quer dar nesta altura. Eu digo já que acho que a campanha deve ocorrer, não é? A campanha deve, deve continuar, mas não é naqueles termos. E a 3 dias de fechar o país... ter 1000 e tal pessoas, eu li 1200, não consegui arranjar nenhum sítio em que me dessem uma contagem que fosse fidedigna, mas pareciam centenas de pessoas, certamente, algumas pessoas idosas que eu vi na televisão, militantes do PCP. É preciso ter respeito para a luta do PCP, já ouvimos isso várias vezes, que na clandestinidade, em condições adversas, se reuniam, mas de facto a condição é muito adversa, é uma pandemia e não se brinca com isso. E eu acho que nesse aspecto houve ali uma falta de zelo do PCP. Mas isso é extensível a todas as campanhas, que têm uma falta de criatividade que é inexplicável. Parece que a campanha soube-se que havia pandemia em novembro, mas foi em novembro de 2019.
A verdade é que todos os anos se fala da necessidade de alterar as campanhas, de acabar com aquele modelo das arruadas, pensar mais do ponto de vista digital, até por vezes, no caso de alguns partidos e candidatos, até para poupar e para jogar com o orçamento que têm. Mas neste ano, de 2020 para 2021, com presidenciais e com a questão da pandemia, Rui Pedro Antunes, parece que pouco ou nada mudou, ainda que haja aqui uns debates online, mas no essencial as candidaturas vão sentir falta também dessa campanha tradicional que se foi fazendo ao longo dos últimos anos.
Oh João, nos milhares de euros que eles têm nas campanhas, no orçamento de campanhas para comunicação, agências de comunicação, eu posso dar já aqui umas bordas se eles não se importarem. Por exemplo, autocarros ou pó não pof, tá, pode estar frio e tal, mas pode ser uma comícios drive-in, não custa nada, juntam-se num descampado com um palco, organizam os militantes para irem nos respectivos carros, um em cada carro, e fazem eventos deste género. Por exemplo, numa praceta com várias varandas, num bairro social, em que as pessoas, estando confinadas a partir de quarta-feira, têm que estar em casa e têm, vão lá meia hora, 40 minutos, montam um palco e falam para toda a gente. As pessoas até estão em casa, ouvem melhor algumas.
Aliás, houve vários concertos que se realizaram assim durante o confinamento.
O confinamento, e não percebo.
E há as redes sociais hoje, quer dizer, que chegam muito mais pessoas de forma muito mais barata. Não, não faz sentido nenhum andar.
Mas além da parte das videoconferências, que eu percebo que não lhe falta ali qualquer coisa, na parte humana falta-lhe a rua, é possível ter rua sem ter contacto físico. E isto é muito fácil de fazer. Eu não percebo esta falta de criatividade, então a minha nota é um 6, que é negativa, para esta falta de criatividade das campanhas. E também para o PCP, porque de facto aquilo no Porto estava muita gente para a situação que estamos a enfrentar e para aquilo que se espera para os próximos dias, que seja o confinamento quase geral.
Não sei se mais alguém tem alguma ideia que queira acrescentar também para que haja uma maior criatividade aqui na campanha eleitoral. Não sei se alguém teve uma ideia também nos últimos minutos para dar aqui uma dica às candidaturas.
Eu não tenho uma ideia, mas tenho um elogio. Vai ser muito difícil fazer esta campanha, mas eu louvo os candidatos que tentam pelo menos fazer campanha. A campanha é importante, e eles aparecerem em campanha não é oportunismo, é importante que eles apareçam, até porque só aparecendo é que são escrutinados. Tenho pena, lamento, que Marcelo Rebelo de Sousa já tenha decidido, pelos vistos, não aparecer de todo na primeira semana de campanha, é um absurdo. Lamento que não tenha tempos de antena. Nós podemos dizer que os tempos de antena são uma coisa antiquada, enfim, que são antiquadas se nós fizermos tempos de antena antiquados. Se não fizermos, Marcelo Rebelo de Sousa não tem tempos de antena. Eu acho que é um mau sinal vermos o atual Presidente da República, recandidato ao cargo, a diminuir a mensagem que ele está a passar é uma mensagem de diminuição da importância e do valor da campanha eleitoral.
Sem dúvida.
Já sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa se orgulha de estar a participar em todos os debates, já sabemos que é o único recandidato a Presidente que está a ir a tantos debates, já sabemos isso tudo, mas... Há limites mínimos, e acho que Marcelo Rebelo de Sousa não está a cumprir esses limites mínimos nesta campanha.
O facto de ele ser presidente e continuar a aparecer
é isso.
A gerir a pandemia, não, Não desculpa, não desculpa. Não desculpa porque ele vai fazer na prática campanha como presidente.
É isso, é isso mesmo.
Isso é uma desvantagem para os outros candidatos e não é campanha eleitoral.
Ontem eu estava a ver
os... Não devia ser campanha eleitoral.
Os tempos de antena nas televisões e, de facto, aparecia lá, no meio de outros tempos de antena, o espaço de emissão seguinte estava atribuído a Marcelo Rebelo de Sousa, a candidatura não desfacultou o respectivo programa. De facto, é lamentável, não é? É como diz Miguel. E é uma desvalorização do ato eleitoral. E é, no fundo, a adaptação daquilo que é uma campanha. Marcelo Rebelo de Sousa não está a fazer favor nenhum a ele próprio ao fazer campanha, ao mostrar-se ao ter tempos de antena. É de uma arrogância até ele pensar que não tem que explicar a mais ninguém dos eleitores ou que é ou que vem, o que é que quer para o país e explicar no fundo aquilo que é o seu programa presidencial, se quisermos. Isso é de uma arrogância imensa, tipo, toda a gente me conhece, sou o mais popular e de preferência até preferia fingir-me de morto durante 15 dias até ao ato eleitoral.
Resta saber o que é que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer quando aparecer na campanha.
Que ele não consegue. Que ele não consegue fazer campanha como fez da outra vez, porque não pode andar a entrar nos cafés a dar beijinhos e abraços, que foi o que ele fez na outra campanha, não é? Basicamente. Por esta vez, com distanciamento social, não pode andar aos beijinhos e abraços.
Os afetos, não é?
Cafés e não pode fazer essa campanha de afetos. Mas um homem com tanta imaginação como ele poderia seguramente encontrar outro tipo de ações para poder... dizer alguma coisa, no fundo fazer aquilo que ele também não fez nos debates, porque ele nos debates não apresentou, ele não falou nunca do futuro, ele nos debates venceu alguns debates quando contra-atacou, e o contra-ataque basicamente é uma defesa do seu legado. Ele não falou nunca do futuro e do que é que vai ser o seu segundo mandato. Talvez fosse uma boa oportunidade para fazê-lo durante a campanha, mas não vamos tê-lo.
E hoje gravar um vídeo de 3 minutos para colocar nas televisões custa zero. Qualquer telemóvel, qualquer pessoa pode fazer isso. Marcelo Rebelo de Sousa é um excelente orador, fala muito bem de improviso, portanto fazia isso de uma tarde, os tempos de antena todos e com custo próximo zero.
Bem, desde que não fizesse em casa, como fez aquela comunicação.
Conseguimos,
é verdade, portugueses. É
mas deixa-me só dizer mais uma coisa sobre isto. Eu acho inacreditável que, pronto, Marcelo Rebelo de Sousa vai arranjar a forma de aparecer e estar omnipresente na televisão de qualquer maneira, mas ontem estava a vê-lo e a SIC foi à porta de Belém, conseguiu falar com ele, e a certa altura ele diz que, seria muito difícil que o Presidente fizesse algo muito diferente dos portugueses quando eles estão confinados. Como? É campanha eleitoral, período oficial de campanha. Os portugueses têm que ficar em casa confinados porque estão em teletrabalho, por questões de saúde pública. Um candidato presidencial para o mais alto cargo da nação não tem que ficar confinado em casa como os portugueses. Pode ir à rua.
Mesmo que esteja, os portugueses estão em teletrabalho e a campanha vai ser feita em Zoom e noutro tipo de ações desse género. Também vai ser feita em telecampanha.
Mas deixem-me fazer.
Vai haver uma telecampanha.
Zé Miguel, deixa-me fazer de João Ferreira. Há muitos portugueses em teletrabalho, muitos privilegiados que podem fazer teletrabalho. E há muitos, muitos, muitos portugueses que não estão em teletrabalho porque não podem, que têm que sair de casa para ir trabalhar, para ir apanhar os vegetais que nós vamos comprar e comer, para distribuir a comida, para nos estarem a vender comida, para estarem a limpar as ruas. Há muitos portugueses que estão na rua. Essa coisa agora
e para estarem nos hospitais, e para estarem a tratar as pessoas nos hospitais, e para estarem a atender as pessoas nos supermercados.
Muita gente.
Enfim.
E, portanto, um político, para exercer a sua função e o seu trabalho, neste período, tem que sair de casa. Portanto, esta ideia agora de que sair de casa é uma coisa de privilegiados, não. Ficar em casa é que é uma coisa de privilegiados. E, portanto, os políticos têm que fazer aquilo que estão a fazer, os caixas de supermercado, os médicos e todas essas pessoas, que é sair de casa e exercer a sua função.
E dou também aqui mais uma
dica. Rui Pedro Antunes, tens 20 segundos.
Tenho. Só para dar uma dica a Marcelo Rebelo de Sousa. Ele é do tempo, quando era líder do PSD, das caravanas políticas em autárquicas e no último dia andar com carros e caravanas. ele que monta uma caravana, que vai no carro da frente a dizer adeus, tipo casamento, e aí tem uma ação de campanha.
De carros elétricos.
Se os candidatos quiserem, contactem-me que eu posso dar mais dicas.
Ficam essas dicas para depois, não temos mais tempo, mas vamos regressar amanhã, depois dessas notas aos debates entre os candidatos presidenciais. Todos os dias, José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro, Rui Pedro Antunes, juntam-se ao Paulo Ferreira e à Judite França, aqui nas manhãs 360, para dar notas à campanha. Vai ser sempre assim, nas próximas duas semanas, sempre às 8:30 da manhã.
E recordo que depois das 9:30 vamos voltar a falar de presidenciais no Diário de Campanha.